Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da sétima legislatura. Comunico aos senhores vereadores, vereadoras, que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, todos os colegas aqui, vereadores, boa noite. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre.
Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovada. Passamos agora ao pequeno expediente. Pequeno expediente. Passa a mão, primeira secretária, para leitura, ofício número 016/2017, da Secretaria Municipal de Serviços e Urbanos.
Ofício número 16/2017, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, informando que todas as indicações e solicitações a respeito do trânsito, como faixas de pedestre e placas de sinalização de vias e quebra-molas, deverão ser encaminhadas para a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Ofício número 033/2017, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Turismo e Lazer.
Ofício número 33/2017, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Lazer, informando que será realizada a primeira feira gastronômica de Juara, simultânea ao Juara Folia, entre os dias 24 a 28 de fevereiro de 2017, na Praça dos Colonizadores.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Resolução número 01/2017 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juara.
Resolução número 01/2017, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juara, solicitando que os vereadores se posicionem firmemente em defesa da Previdência Social Rural e favoráveis à manutenção das atuais regras de acesso dos trabalhadores rurais aos benefícios previdenciários e assistenciais.
Terminado a leitura, passamos ao vereador inscrito no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Chico Ideia. Lembrando os vereadores inscritos, conforme o artigo 138, tem 3 minutos para falar.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, de indicação 013/2017, vereador Chico do Indéia. O posto de saúde, localizado no assentamento de Apuranã, localizado a 170 quilômetros de distância da sede do município de Juara, com estradas em péssimas condições de trafegabilidade nesta época do ano, está completamente deteriorado pela ação do tempo, necessitando que seja reformado e ampliado com urgência, porque se encontra com várias irregularidades e, por se tratar de um local destinado para cuidar da saúde das pessoas, é necessário que esteja em boas condições de uso. Solicito que seja efetuada uma reforma urgente e que seja organizada uma agenda para atendimento médico e odontológico uma vez por mês, bem como seja destinada uma ambulância para eventuais urgências, já que, com as condições de estradas são péssimas qualidade, o tempo de deslocamento de uma ambulância até o assentamento é muito demorado e isso pode acarretar percas de vidas. A reforma do posto de saúde é indispensável para que aquelas pessoas que necessitam usá-lo tenham um pouco mais de conforto e um local apropriado para aguardar o atendimento médico. Vereador Chico do Indéia. Senhor presidente, essa indicação seria até reiterando, né, que foi feito ano atrasado, inclusive até tentamos fazer uma parceria junto com os moradores lá, ver se eles entravam com a mão de obra, a prefeitura com o material, para estar fazendo a questão da reforma do posto de saúde. O posto de saúde disse que realmente as condições são deploráveis. Era isso, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador.
Boa noite a todos, senhor presidente e demais vereadores. Senhor presidente, eu fiz aqui a solicitação via ofício também, para que sejam feitos através da Secretaria de Orba, de Obras e Urbanismo, os reparos da Rua Argentina, localizada no Jardim América, Rua Panamá, localizada no Jardim América também, tanto a limpeza dela como a desobstrução de bueiros. Isso aí parece que já foi feito uma parte lá, um paliativo pelo secretário. A gente até já agradece, já agradecia ele pelo serviço. A Rua Boa Vista, também no Jardim Califórnia, tem uma ponte também nela que está com problema, a rua também toda danificada. Nós fizemos essa indicação. E na Avenida Walter Luiz Lauro, na antiga Dona Nilza também, o Jardim Ubirajara, todo danificado também, a gente pediu reparos urgentes lá. Segundo o secretário, essa semana parece que ia jogar um resto de entulho do antigo palco da praça. Fiz também a solicitação, né, questão do Centro de Eventos Dr. Geraldo, para manutenção das luminárias que tem lá no Centro de Eventos, e reparos também na parte de paisagismo lá, que o pessoal faz caminhada, e nos solicitou para que esteja sendo feito esses reparos. Solicitei também na estradas e pontes, eu recebi a visita de um senhor do sítio na linha Pedro Damião, até falei com o vereador Chico, né, vereador? Falei com o Helio Castão também, né, vereador? Sobre a questão de manutenção daquela estrada que dá saída água boa. Tem problemas com a questão do tráfego da linha escolar também lá, está com vários problemas lá. Segundo o secretário João, não sei se conseguiu fazer essa, hoje, pelo que ele nos falou para mim, pelo vereador Hélio, que estaria começando os trabalhos lá, mas não sei se conseguiu devido à questão das máquinas. Máquinas estavam vindo de Águas Claras, não sei se terminou o serviço, a gente aguarda também um posicionamento da secretaria. Estive conversando também, indicando ao secretário de esportes, o Vilmar Carleto, a questão do conserto dos ginásios de esportes do telhado, também que está com vazamento, o pessoal andou me procurando, que fazem prática esportiva, e a questão dos bebedouros também, que está com problemas já há muito tempo, pediram a solução também, foi feita essa solicitação. Também solicitei a questão dos banheiros químicos da praça, alguns acharam que não é necessário, mas eu acho que é necessário sim. Nós tínhamos um palco ali com um banheiro, muitos falavam que o banheiro não era necessário, né? Que o banheiro era prejudicial, mas muita gente usa, tanto que usa que o pessoal que faz a guarda ali da praça também me ligou preocupado, que eles agora com esse período de chuva não tem nem onde ficar. Ficam no tempo lá, não tem um banheiro, Leandro, não tem onde ficar. O pessoal que faz caminhada também, se tiver algum problema não tem onde ir. O pessoal que fica na praça, que frequenta a praça também não tem onde ir. Então eu solicitei ao prefeito que coloque o banheiro químico lá e também nos encaminhe aqui o que vai ser feito na praça. Né? A gente não sabe o que vai ser feito até agora, simplesmente foi desmanchado o palco, desmanchou o palco e até agora a gente não sabe o que foi feito. Então eu solicitei aqui que mandem as informações para a gente aqui, para a gente estar passando para a população e estar acompanhando também o que vai acontecer. Solicitei também da administração, da prefeita, a criação do Conselho Municipal do Desporto. Né? A gente sabe da importância do desporto para a cidade. Nós não temos na cidade de Juara o conselho formado, e com esse conselho nós vamos conseguir angariar mais fundos aí e apoiar o esporte da cidade. Do mais, senhor presidente, no pequeno expediente é só isso, e agradecer a todos a presença.
Próximo vereador, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Presidente, na verdade eu estou usando pequenos expedientes, mas eu não vou fazer indicações nesse momento. E da forma que o vereador Salvador e os demais colegas falaram e irão falar, referente a indicações, hoje que eu estive falando com o secretário de Urbanismo, Carlos Nunes, referente à operação Tapa Buraco. Se deu início, mas segundo ele está sem piche. A semana que vem parece que deve estar chegando. A semana deve chegar, né? Ele falou para mim que provavelmente semana que vem. E também as ruas da nossa cidade, as estradas, eu não vou fazer indicação porque, na verdade, existe essa necessidade e está à vista de todos. Mas eu só gostaria de deixar registrado que nós estamos cobrando, sim, os secretários, inclusive a prefeita municipal. Mas eu venho ao pequeno expediente, senhor presidente, colegas vereadores, para deixar registrado alguns ofícios que nós fizemos essa semana, semana passada, inclusive um que foi assinado por mim, pelo vereador Marquito, onde nós encaminhamos ao presidente do PROCON, do Conselho do PROCON, o senhor Maurício. Nós estamos solicitando uma cópia dos relatórios de vistoria da caminhoneta do patrimônio do PROCON, que foi cedida na gestão anterior para o secretário, para a Secretaria de Transporte do município de Juara. Nós gostaríamos, então, desses relatórios, dessas vistorias e também do termo de cedência para verificar da forma que foi, porque é um veículo que foi adquirido com recursos a valor do consumidor. E eu gostaria de ver, de ter conhecimento dessa cedência, porque até o momento eu não sei até que ponto que essa secretaria de transporte, ela atinge diretamente o consumidor aqui dentro do município de Juara. Mas, claro que ela daria assistência às estradas. Mas nós recebemos aqui várias denúncias, pois a caminhonete é uma caminhonete nova, e quase que em dezembro ela ficou no topo, por descuido do ex-secretário e de alguns servidores daquela municipalidade, daquela secretaria. E aí a resposta do secretário é a seguinte: resposta ao vosso ofício XX tal, informa ainda que esta coordenadoria vem tentando, sem sucesso, obter o termo de cedência. E os relatórios de vistoria que, segundo os conselheiros do Condecão, não há conhecimento por parte dos mesmos que tenha havido qualquer celebração de convênio entre as partes ou realização de vistoria do veículo, ora em uso pela Secretaria de Transporte. Eu fico abismado com a situação dessa. Primeiro, o Maurício Cordeiro, ele é o diretor do PROCON e é o presidente do conselho. Se o conselho cedeu essa caminhonete, ele autorizou que a prefeitura fizesse a aquisição desse veículo com dinheiro do PROCON, ele teria que vistoriar pelo menos essa caminhonete a cada 6 meses, ou a cada 30 dias, ou a cada 2 meses, para ver a situação da caminhonete. Nem o próprio conselho tem conhecimento do termo de cedência que foram feitos e autorizados por eles. A caminhonete está uma vergonha, Chico. Parece que até o chassi da caminhonete se rompeu e a caminhonete é nova. Como eu não tive esse, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a Secretaria Executiva nesse momento que faça um ofício. Na verdade, não faça um ofício, eu gostaria que fizesse um requerimento à Prefeitura Municipal, que para mim não importa quem foi ou quem está o gestor, mas eu quero que se assuma a responsabilidade com o patrimônio público, com o erário público. Eu quero que se faça esse mesmo teor desse ofício, um requerimento para o Executivo Municipal, pois eu quero saber dessas vistorias e também da cópia dessa cedência desse veículo para a Secretaria de Transporte. Por porventura não tiver, o ex-secretário, inclusive, é servidor público e alguns servidores, terão que ser penalizados. Inclusive, eu sinto muito, mas o conselho, e isso serve um alerta para todos os conselhos do município de Juara. Nós estamos também pedindo um outro ofício, né, Marquito, referente ao Conselho de Meio Ambiente, que os conselhos, eles definem, autorizam e acham que não tem responsabilidade. Então, que fique registrado para todos os conselheiros do município de Juara que suas decisões têm, sim, responsabilidade. Os conselheiros do PROCON, ele tem responsabilidade, presidente, e vereadores. Se eles estão ali, estão com recurso do consumidor na mão, então autorizando a fazer uso desse recurso, ele tem a responsabilidade de ver de que forma e se foi realmente aplicado e se está sendo aplicado esse dinheiro público que está voltando ao interesse do consumidor. E assim os demais conselhos do município de Juara. Eu gostaria, então, de deixar essa alerta aos conselheiros do município de Juara e que faça, por gentileza, esse requerimento para que entre na próxima sessão desse Poder Legislativo. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite, autoridade e a população de Juara está presente aqui. Estou aqui fazendo um ofício aqui indicando que lá na estrada Julião, quilômetro 4 ali, naquela comunidade ali pelo seu Zequinha, tem ali fui lá hoje, agora à tarde, com o secretário Carlos Nunes, e ali a cabeceira da ponte está rompendo, e mais logo para frente está começando uma atoleira ali. Quando chove, o povo fica sem passar. E também estou fazendo uma indicação aqui verbal. Ali no bairro João de Barro, fui também com o secretário agora à tarde, Carlos Nunes, a cabeceira da ponte está rodando, a ponte ainda está boa, qualquer próxima chuva forte que der ali vai levar ela embora, o aterro já está encostando nessa ponte. Na outra entrada do João de Barro ali, também tem 2 tubos, já está só meia pista, pedi até para o Carlos Nunes amanhã colocar um cavalete lá para estar interditando um lado da pista, para que ninguém cause acidente ali. É só isso, e meu boa noite a todos.
Próxima vereadora, a vereadora Marta.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, população. Eu fiz uma indicação para que se coloque, né, que se instale um quebra-molas entre a Rua São Geraldo e a Rua Taqueda, no Jardim Paranaguá. Nós sabemos que os veículos transitam naquela Rua São Geraldo em alta velocidade e é um local em que tem bem na esquina a Igreja Católica e as pessoas circulam ali e crianças fazem catequese no final de semana. E nós já tivemos um acidente fatal ali, né, com 3 vítimas, né? E é uma reivindicação da população ali daquele bairro, da comunidade católica, para que se instale ali um quebra-molas ou qualquer tipo de redutor de velocidade para que não venham mais acontecer acidentes tão graves quanto aquele que aconteceu durante o ano passado. Outra indicação que eu fiz a pedido de moradores do bairro Cruzeiro do Sul foi para que se instale um quebra-molas em frente à Retipar. Nós sabemos que as crianças do Cruzeiro do Sul estudam na escola Maria Requena e elas atravessam a MT-338, né? E agora nós sabemos que o trânsito vai ser desviado bem em frente à Retipar, que vai ser a saída do bairro. E é necessário que tenha ali uma faixa de pedestres. Eu sugiro que se coloque aquelas faixas elevadas para que as crianças não corram risco de vida, já que a grande maioria das crianças do Cruzeiro do Sul frequentam a escola Maria Requena no bairro Jardim Alvorada. É só isso. Muito obrigada.
Próximo vereador, Hélio Castão.
Boa noite, senhor presidente. Eu venho aqui, nesses termos, né, fazer uma indicação ao executivo que, através da Secretaria de Urbanismo, proceda à limpeza e recuperação da Avenida Luiz Gatti, localizada entre o Jardim Planalto e a Vila Operária. E também a recuperação das ruas Vitória, Glória e Várzea Alegre no Jardim Alvorada, porque, na verdade, essas ruas, para quem já foi visitar lá, elas estão com muita dificuldade das pessoas tá passando por ali. Então, avenidas, né? A avenida no Luiz Gatti, o Matagal está grande demais. Então, os moradores já cobraram do vereador e eu venho aqui fazer esta indicação. Então, essas avenida e as ruas estão em péssimas condições de trafegabilidade e completamente intransitável devido às valetas que se formaram. Né, está dificultando até mesmo a entrada dos moradores em suas residências com seus veículos. As reclamações dos moradores são constantes, né, porque são ruas completamente habitadas. Né, então, precisamos respeitar o direito da população de ir e vir, e se nada for feito para resolver a situação, em breve elas ficarão interditadas. Então, são grandes valas, e também ali do Cruzeiro do Sul. Então, tem as ruas que estão precisando, a gente sabe que são todas as ruas da cidade com vários problemas, mas tem umas que é com mais urgência. Então, é isso que eu tenho a pedir e uma boa noite.
Posso, vereador, Flavinho do Zé Moleque.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes, venho usar essa tribuna para fazer algumas indicações ao Executivo Municipal. Vou solicitar algumas aqui. Estou pedindo para a prefeita, estive esse fim de semana visitando a ponte do Rio dos Peixes, sentido Itapaiunas, né? E a gente acabou se deparando com um buraco muito grande ali perto da comunidade de Boiguará. Solicitei até hoje cedo para o João Pinto, já parece que estava até resolvendo o problema, mas estou aqui solicitando de novo. As duas serrinhas que existem ali na fazenda São Domingos e na fazenda do senhor Edson Rosolim, também tá ruim para subir. Pedi para fazer um cascalhamento meio urgente ali, é cobrança dos moradores de lá. A gente chega lá no bar, lá o pessoal acha que a gente tem que arrumar um enxado e ir lá arrumar para eles. Então eu peço que eles atendam com urgência, porque não tem jeito mais de trafegar naquele lugar. Solicito também, esqueci de fazer indicação, José, depois você coloca lá, uma ambulância lá para o Rio dos Peixes. Eles estão lá com a ponte com problema, Chico, você sabe disso aí, né? Está recuperando ela. Ficou vários dias lá interditado, mais de 10 dias já, e estudar a viabilidade de colocar uma ambulância ali do município, do lado de cá, porque às vezes tem algum problema de saúde, alguma coisa, para deslocar o pessoal de barco lá e trazer aqui para o município. Peço também, até falei com a prefeita no ano passado, a respeito dos caminhões caçambas que trafegam no município, principalmente os do município, que seja aderido uma lona para cobrir esses caminhões, porque a gente vai na estrada do lixão ali, a gente sabe como que é, tem bastante sacola plástica, garrafa PET caída, né? E a gente coleta o lixo aqui, e na hora de dar a destinação final, acaba caindo na estrada. E fiscalizar também os outros caminhões que trafegam no município, tem bastante caminhão aí de grãos, né? E também de resíduos de madeira, que trafegam aí sem lona nenhuma, deixando um monte de lixo pela cidade, depois fica para o município estar limpando. Outra indicação minha, solicitando desde o ano passado, meu tio já solicitava aqui também, é a troca do forro lá da escolinha, da escola municipal da Gleba Machado. Lá é um desconforto muito grande, tem vários morcegos lá em cima, insetos, já viram até cobra entrando lá no forro, e já deu problema respiratório nas crianças de lá, as mães, os pais solicitam isso com urgência. Se eu não me engano, já procuraram até o Ministério Público para solicitar isso. E eu peço que a prefeita faça um estudo lá com esse recurso municipal para atender essa escola. Outra indicação minha também é ali na Avenida José Alves Bezerra, naquele cruzamento com a Rio de Janeiro, perto da Inviolável ali, o pessoal conhece ali, sabe, né, Chico, onde é ali, de frente à Vícola, aquela Vícola que tem ali, aquela lotérica indo para o Jardim América, né? O pessoal sai do José Alves Bezerra e entra naquele cruzamento ali, na Rio de Janeiro, a 100 por hora ali, principalmente nos horários de almoço, horário da tarde, quando o pessoal sai do emprego, né? Então ali é um tráfego muito grande de motos, principalmente de motos, motoqueiro. Foi até o Leandro da Inova lá que pediu para eu ir lá e fiscalizar, eu estive acompanhando. Solicito que seja estudado. Eu não vou pedir quebra-mola para o secretário de planejamento, porque outro dia eu pedi um quebra-mola e ele falou que não pode mais estar pedindo isso aí, tem que pedir um estudo da via, né? Então, que ele faça um estudo. Se puder aderir ali um quebra-molas, tartaruga, ele vê o melhor. A gente tem também uma entrada ali que sempre entra contramão naquela rua ali. Não sei o que tem que fazer para resolver aquilo ali, mas tem que estudar urgente, que vai acabar acarretando acidentes ali. E a minha última indicação também, solicitei, hoje veio um morador aqui do Barbosinha, o José Prechedes, e solicitou para mim ali aquela ponte, entrando para Barbosinha, Salvador, você conhece ali? Aquela ponte ali. Ela ficou bem na baixada, tem bastante buraco para chegar nela, e já caiu várias motos ali, inclusive a polícia militar socorreu outro dia um morador lá, acharam que até que o pessoal tinha morrido lá dentro, caiu a moto, deixou a moto e foi embora sozinho, né? Então, para tentar ou tubular aquilo ali, analisar o jeito de colocar um tubo, ou melhorar aquela ponte e fazer um corrimão, alguma coisa ali que possa estar pranchear ela bem, né? E fazer um corrimão para que as pessoas ali, a gente sabe que tem um fluxo muito grande de idosos, né? E o pessoal passa noturno, não tem uma lâmpada, não tem nada ali, é muito escuro, e o pessoal está caindo lá dentro, tá? É isso, muito obrigado.
Não havendo mais matéria e nem vereador inscrito no pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente, passa a mão primeiro secretário para a leitura, projeto de lei complementar do Legislativo 002/2017.
Projeto de lei complementar do Legislativo número 002/2017, que modifica a lei complementar número 143, de 31 de março de 2016, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários da Câmara Municipal de Juara.
Terminada a leitura, passamos ao vereador inscrito no grande expediente. Vereador Flavinha. Terminada a leitura, passamos ao vereador inscrito no expediente. Vereador Flavinho não vai falar nada, né? Não havendo mais vereador inscrito no expediente, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passa a mão ao primeiro secretário a palavra da leitura. Substitui a redação do projeto de lei complementar número 004/2017.
Substitui a redação do projeto de lei complementar número 004/2017, de 26 de janeiro de 2017, passando a ter a seguinte redação.
Está em única discussão a emenda substitutiva número 002/2017. Vereador Salvador.
Senhor presidente, só para complementar sobre esse projeto, uma breve explanação sobre ele, a questão da revisão, né, do administrativo, das unidades administrativas. Isso aí foi discutido amplamente. Nós passamos, acho que, 3 semanas, se não me engano, né, vereador Chico? Marta também, que é presidente da comissão também, passaram pelas comissões. E, na verdade, a gente sabe que precisa, sim, de uma revisão geral. A gente até andou discutindo isso na sessão passada. O vereador Flávio também acompanhou, o Marquito, o professor Hélio, o Léo também, o Liane, nós todos aqui, o presidente João. E os funcionários públicos sabem que a gente, eu particularmente, falei de uma revisão geral, não questão de salário, questão de revisão de quadro, de funcionários, de colocação. A prefeita fez uma mudança, uma alteração nas secretarias, nomenclaturas, e a gente teve um tempo para trabalhar em cima disso. Mas conseguimos aí chegar num consenso, foi feitas algumas emendas e chegamos ao consenso de votar favorável. Então, mas deixo aqui minha colocação, senhor presidente, que a gente precisa, mais para frente, com o tempo, isso eu já deixo recomendado ao executivo, uma discussão ampla aí da revisão geral de quadro, de colocação de funcionário também, de carreira aí de funcionários. Então, a gente precisa trabalhar com mais paciência isso e bem a fundo essa questão.
Continua a discussão. Vereador Chico Indéia.
Senhor presidente, até em nome da prefeita, agradecer, né, todos os colegas vereadores e parabenizar pelo trabalho que foi feito, todas as comissões. Vereadores trabalharam, o projeto entrou aqui até com pedido extraordinário, onde os vereadores entenderam, né, que o projeto teria que entrar no trâmite normal, ir para as comissões. O projeto entrou semana passada em regime de urgência, os vereadores votaram em regime de urgência, se empenharam a semana inteira e hoje não foi diferente. O vereador Léo mesmo abraçou o projeto no final da tarde já, né, Léo? Viu que tinha algumas mudanças, o vereador Salvador também, junto com a Marta, presidente, e o Hélio na Comissão de Justiça, fizeram um brilhante trabalho. E é isso mesmo, Salvador, recomendar e a partir disso também ficar mais próximo do poder, porque criou as secretarias, criou as subsecretarias, então temos que também cobrar desses que estão sendo indicados por esses caras que cumpram o seu papel de acordo com essa lei que está sendo aprovada e em melhoria da nossa população.
Continua a discussão. Vereador Léo Boia.
Senhor presidente, referente à emenda substitutiva, ela é da autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Claro que nós estudamos o projeto então, desde o mês de janeiro, que esse projeto encontra-se tramitando no Poder Legislativo, da entrada na última sessão, e foi aprovado o regime de urgência. Na data de hoje, o projeto foi liberado pela Comissão de Justiça, e nós, na oportunidade, nós sentamos as comissões, inclusive, o Chico já disse aqui, a Comissão de Finanças, a qual sou o presidente, o vereador Chico e o vereador Fravinho. E eu vou comentar depois, referente ao projeto, porque muito se tem para fazer, mas ao mesmo tempo, pouco se pode fazer o poder legislativo referente a essa estrutura organizacional do poder executivo municipal. Então, claro, a emenda substitutiva, ela também foi realizada, né, Marta? Você que é presidente da comissão, em parceria com o executivo municipal, e claro que todos os vereadores trocamos algumas ideias, sugestões. Gostaríamos de alterar um pouco mais, mas a gente sabe as limitações orçamentária e estrutural, né, Chico, do município. E também essa estrutura é para atender o plano de governo do Executivo Municipal, da prefeita Luciana Bezerra, que ganhou a prefeitura e que está aí, tem esses 4 anos para administrar e coordenar o município de Juara. Então, eu, sem dúvida nenhuma, estarei votando, sim, favorável à emenda dos colegas pares. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Chico, ideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, só a título de informação, está aqui o secretário de administração, Cleuto, que fez parte da comissão, né, de transição, onde na comissão de transição já teria passado para o ex-gestor da importância de estar encaminhando, ano passado já, a reforma administrativa pleiteada pela gestão atual. Mas o ex-gestor entendeu que não teria necessidade de encaminhar, ou seja, ação de prefeitura, né, do gestor atual na época, ele não encaminhou, então por isso que foi encaminhado esse ano. Mas teria sido muito interessante, né, Léo, se a comissão tivesse convencido, já desde janeiro, já está com a estrutura administrativa que a prefeitura entende que será ideal para ela tocar as suas ações.
Continua a discussão. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu também estará votando favorável,
nessa comissão como presidente da Saúde e da Educação. E também quero estar pedindo, colega vereadores, para a gente estar logo fazendo uma revisão de todos os quadros de funcionário, para que esteja também melhorando para todos os outros também.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável, senhor presidente.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leo Boy?
Favorável.
Favorável.
Vereador Xiginé?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Favorável ao projeto por 9 votos. Passo a mão ao primeiro secretário para a leitura, projeto de lei complementar número 004/2017. Já com a emenda substituída número 002/2017.
Projeto de lei complementar número 004/2017 dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo do município de Juara, cria tabela de cargos e dá outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei complementar número 004/2017. Vereador Salvador.
Só lembrando aqui, senhor presidente, a gente trabalhou também em cima desse projeto a questão da previsão do impacto orçamentário, né, vereadora Marta, vereador Chiquinho. Nós não tínhamos até então assinatura também do então secretário Cleir, secretário de administração, que está presente aqui hoje, a gente não tinha nessa relação de impacto, porque a gente sabe muito bem que o município em abril vai ter que passar por essa correção aí de inflação do ano, onde vai ter que dar recomposição salarial aos funcionários, e nós não tínhamos. Então, uma assinatura de ciência do secretário também, da secretária de finanças. Nós recebemos agora à tarde esse ok, a assinatura do secretário e da secretária de finanças, dizendo que o impacto orçamentário está dentro da meta, que é até os 54% aí previsto pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente prontamente atendeu também, por isso que nós estamos aí já voltando, vereador Chiquinho, em concordância com todos os vereadores aqui, com relação a esse projeto, passando assim, dar aquela carta de confiança, né, vereadora Marta, que a prefeita pediu essa casa de leis aqui para que ela possa governar tranquilamente.
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhores presentes, esse projeto é da reestruturação administrativa da prefeitura. Em reunião com a prefeita, a gente deu esse aval para ela. Acreditamos que o governo dela merece ser modificado nas normas que ela acha que deve ser melhor, né? Por isso estamos dando esse voto de confiança. Passou por todas as comissões aqui da Câmara. Cada um fez o seu papel, legislação, justiça e redação. Fez a parte deles, estudou. E nós, da finança, não foi diferente. Estudamos o impacto financeiro, que é o mais importante para a nossa comissão. E esse impacto, só esclarecendo para vocês, do ano passado, a folha do município fechou com 48,73% dos recursos do município. Sabemos que houve a repatriação, porém, ela fechou no índice aceitável, que o índice máximo é de 54%, exigido pelo Tribunal de Contas. E com essa alteração aqui, tanto dessa quanto dos fiscais do município, é um projeto que está tramitando também aqui no Legislativo, a folha vai fechar esse ano, a previsão deles aí, o impacto vai ser para 48,81%. Então, é um índice aceitável, né? Se temos o aval das pessoas que assinaram lá, não tem por que votar contrário. Então, o voto da meu vai ser favorável, e também das comissões que eu participo, que é a Comissão de Orçamento e de Obras, da qual eu sou presidente. Boa noite.
Vereador Leo Boy.
Senhor presidente, só para deixar registrado nos anais desta casa, é claro que também consta no projeto de lei. E, mais uma vez, eu disse que o projeto foi muito bem debatido. Claro que ele deu entrada em janeiro, nós estamos aprovando mesmo em fevereiro. Mas se fôssemos analisar, de fato, uma reforma, uma estrutura, eu vejo que teria que ser discussões mais amplas. Que teria que sentar mais vezes o Poder Legislativo com a equipe técnica, inclusive com a prefeita, para a gente dar também nossas sugestões e nossas opiniões. Claro que a administração é dela, mas também somos solidários com a administração municipal. Eu vou estar dizendo aqui o seguinte, tem um impacto que compete também, claro, para Vinha e Chico, a nossa Comissão de Finanças, que está aqui, a previsão do impacto orçamentário que foi encaminhada, eu vou estar lendo só para ficar registrado na ata,
do Poder Legislativo. A previsão do impacto orçamentário para atender ao projeto de lei complementar 004 da nova estrutura organizacional do Poder Executivo do município de Juara. Já foi dito pelo vereador Frávio, no período de janeiro a dezembro de 2016, a despesa de gasto com o pessoal, com a folha e com os encargos, foi de 48,73%, segundo nos informa o secretário Clírton Seurim, secretário de Administração, e Lúcia Maristone, secretária de Finanças. E com a aprovação desse projeto, que nos causou uma certa preocupação, claro que nós estamos falando de toda uma estrutura do Poder Executivo, mas também estão falando de criações e junções de secretarias e cargos e adjuntos, enfim, para estar contemplando aí o plano de governo da prefeita Luciana Bezerra. Segundo as informações dele, está aqui assinado, está nos anais dessa casa, com essa aprovação iria então para 48,80% com despesas com a folha de pagamento dos encargos. Alguns servidores nos procuraram, ficaram preocupados referente ao piso salarial dos professores do município de Juara, que a data base é janeiro. Projeto este que até o momento não deu entrada no Poder Legislativo, mas pelo que nós estivemos falando hoje, a Comissão de Educação da pessoa do vereador Marquito, professor Hélio e a professora Marta já estão fazendo ofício cobrando essas providências do Executivo Municipal, que estavam preocupados referente ao índice. Os outros servidores em Salvador, preocupados com o RGA, eu acredito que o RGA não vai nem se entrar em discussão. Com 48% fazendo essa estrutura, sem dúvida nenhuma, será aprovado e será o índice desta forma que virá. Mas eu gostaria de deixar uma observação, e como eu disse aqui no início, na emenda, nós gostaríamos de fazer várias outras alterações. Sugerimos algumas algumas acatadas e outras não acatadas. Mas eu gostaria de deixar registrado, aproveitar que o secretário de administração, Cleito, está aqui, e demais servidores, corresponsável com essa estrutura, que não deixasse de observar a resolução de consulta 048 de 2011 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E alguns servidores também têm nos procurado, uns bravos, outros contentes, e assim, a mudança ela gera desconforto para uns e contentamento para outros. E aí eu volto na resolução de consulta do Tribunal de Contas, que foi feito pela Prefeitura de Santo Antônio de Levejer, onde diz o seguinte: primeiro, isso aqui eu quero deixar registrado porque muita gente vai nos questionar por que, que nós não fizemos isso, por que, que nós deixamos de fazer aquilo. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Primeiro, esse é o entendimento do tribunal e tem que ser o nosso entendimento, é a nossa cartilha que nós temos que seguir. É competência discricionária do Poder Executivo a promoção de alteração em sua estrutura organizacional administrativa, tendo em vista a adequá-la a seu plano de governo, metas, objetivos, políticas públicas, prioridades e política fiscal. Então, a prefeitura, como já disse o vereador Chico, já vem desde a época da transição de governo, o Cleito está aqui que coordenou essa transição, já vinha conversando com o ex-gestor e já tentando e já aplicando o seu plano de governo para essa estrutura, para que a prefeita Luciana possa administrar nesses 4 anos que é de sua gestão. E sem dúvida nenhuma que nós poderíamos contribuir, nós tentamos e até auxiliamos um pouco, mas claro que esse projeto é de altíssima competência do Executivo Municipal. Nós temos que aprová-lo ou não aprová-lo. As nossas alterações que nós gostaríamos de fazer acabaria gerando despesas, onde nós estamos impedidos de estar fazendo essas alterações. Segundo, na resolução de consulta, a criação de nova unidade, isso aqui eu gostaria, Cleito, que você analisasse e verificasse junto com a prefeita, porque nós tivemos algumas dúvidas, porém ela estava viajando, nós estamos aprovando o projeto da forma, né, Salvador, que a prefeita nos encaminhou. A criação de novas unidades orçamentárias por engendrar gastos continuados com despesas correntes, obrigatoriamente deverá alterar o PPA, sob pena de responsabilidade, consoante o artigo, o disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição Federal. Terceiro, a criação da nova unidade orçamentária poderá, eventualmente, demandar alteração na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por sua vez, a própria lei que autorizou a movimentação de créditos orçamentários, seja pela abertura de créditos adicionais ou por intermédio de remanejamento, implicará em alteração no orçamento. Então, gostaria de deixar registrado e que a prefeita observe Eu falo assim, Chico, porque compete à Secretaria de Finanças, que é nossa, nós não fizemos esse ofício, essa recomendação. A prefeita, até porque já tem na resolução, e essas alterações, se implicar, ela terá que ser aplicada após a aprovação dessa lei que nós estaremos aprovando, acredito eu, na data de hoje. Então fica essa recomendação ao Executivo Municipal de Juara que se atente às peças orçamentárias, porque está se mudando e o Alexandre, nosso contador, está aqui e sabe como funciona a contabilidade pública de um município e também a folha do Departamento Pessoal de Recursos Humanos, que estaremos aí se mudando alguns códigos e alguns números de dotações orçamentárias. Porém, aquelas dotações, isso é o que eu gostaria de deixar bem claro, porque eu já ouvi falar hoje lá, vamos cancelar, Chico, houve esse pedido, vamos cancelar alguns empenhos que já foram realizados. Não pode ser cancelado. O que, até que até uma consulta no próprio Tribunal de Contas com o Edicardo é o seguinte, o que já foi processado, fica processado. Não há como cancelar o que já foi corretamente realizado. Como estamos no início do exercício, talvez o prejuízo não seja tão grande. Então, que fique bem claro, que fique registrado nos anais desse Poder Legislativo, essa orientação da comissão, principalmente, claro, dos colegas pares, mas principalmente da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento desse município, para que se atente a essa consulta e não venha depois dizer que a Câmara não orientou, que a Câmara não recomendou e que os vereadores não estudaram e não tentaram opinar referente ao projeto. Obrigado, senhor.
Aqui na discussão, vereador Chico Indé.
Senhor presidente, só reforçando as falas do vereador Léo, se tivesse sido feito do jeito que a administração atual pretendia, através da comissão de transição, o vereador Léo fazia parte da comissão de finanças, né, Léo, onde segurou nessa casa de leis a LDO e também o orçamento, já para quê? Deixou à disposição, na época do período eleitoral, para os dois candidatos que estavam disputando o pleito, e não colocou em votação antes para esperar a definição do pleito e ver o que os dois, quem fosse o eleito, né, queria colocar em prática para o ano, que seria o ano 2017. Então, se já tivesse vindo a reforma administrativa que a comissão queria colocar ano passado, já estava previsto também na LDO e no próprio orçamento.
Vereador Flavinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, só quero ressaltar aqui, Léo Boy, que no artigo 42 da Lei Complementar 04, eu vou ler aqui para vocês na íntegra aqui, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder aos ajustes no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, mediante remanejamento para atendimento às necessidades e atividades de cada unidade administrativa da nova estrutura administrativa instituída pela presente lei complementar, até o limite dos saldos orçamentários apurado nas unidades extintas, transformadas ou incorporadas. Então a gente já está, na verdade, autorizando o poder a fazer essas mudanças, e eu acredito que eles estão com esse intuito já. Bom, boa noite.
Continua a discussão, vereador Leoi.
Só para esclarecer esse artigo também, nós estamos autorizando, por exemplo, nós temos a Secretaria, um exemplo, a Secretaria Municipal de Obras. Ela tem uma dotação orçamentária lá, que já foi utilizada, mas ela tem lá um valor orçamentário de R$500 mil. Se ela foi extinta, ela foi aglomerada com outra secretaria, esses R$500, por exemplo, R$500 mil, ele pode ser utilizado nessa outra secretaria. O que foi, se era 800, foi utilizado 300, os 300 foi utilizado, não se retorna mais. Porém, os 500, um exemplo, né, os 500, e se ela foi extinta, passou a pertencer a outra secretaria, da forma que foi, temos Secretaria de Meio Ambiente, que está junto com a Secretaria de Agricultura. Então, aquela dotação orçamentária dela, que não foi utilizada no mês de janeiro, automaticamente, claro, senão ia ficar voando essa peça. Então, nós estamos na lei e nós estamos autorizando aquela dotação ingressar junto com a Secretaria de Agricultura do município de Juara. Então, é isso que quer dizer o artigo. Porém, se tiver outros créditos adicionais suplementares, tem que ser com autorização do Poder Legislativo Municipal.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for ao contrário, se pronuncia contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Leboy.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Aprovado em única discussão o projeto de lei complementar número 004/2017 por unanimidade. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura. Mensagem do veto número 001/2017.
Mensagem de veto número 001/2017, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo número 005/2016, que acrescenta dispositivo na lei complementar número 019/2006, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Juara e dá outras providências.
Está em única discussão a mensagem do veto número 001/2017. Vereador Chico Indéa.
Senhor presidente, estarei votando contrário o veto. Veto esse de um projeto de autoria do vereador Léo, esse projeto feito todos os anos, né, vereador Léo? Onde estava autorizando fazer o parcelamento para aquelas pessoas que já têm a situação que precisa regularizar, ter condição de estar fazendo regularizar. E também muitos se questionaram, Léo, que não tinha autorização, mudança no plano diretor, tudo. Mas o plano diretor nosso, ele já passou do prazo, né? Teria sido feito ano passado, já a revisão, que seria os 10 anos. Então, vamos voltar para derrubar o veto, vai virar lei, que eu acredito que o prefeito não vai entrar com ação de inconstitucionalidade. Então, a tendência é que quando tiver o estudo novamente do plano diretor, pode ser que essas situações não possam vir a ocorrer no futuro, mas agora entendo que teria que estar ocorrendo, visto que tem uma gama de situações de população que está solicitando deste poder essa mais oportunidade para dar condição de regularizar a sua situação junto à regularização fundiária, né, dos seus terrenos.
Continua a discussão, vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto também, esse veto, né, do projeto de lei do o parlamentar Léo Boy, é uma luta dele já de anos, e eu também estou entrando nessa briga, você sabe que a gente sempre lutou por isso, estamos lutando pelas pessoas carentes. Sabemos que existem pessoas que não têm condição de comprar um terreno sozinho, e esse pessoal se une, às vezes compra um terreno de esquina e desmembra ele. É claro, nada que vai infringir a lei federal, então estudamos a lei federal também para que criasse esse projeto, e a prefeita, infelizmente, ela vetou, mas eu acredito que ela também, Chico, não entrará com a ADI, né, referente a esse projeto, e vai beneficiar muitas pessoas que precisam desdobrar seus terrenos.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu também vou votar contrário ao veto, porque eu acho que para a realidade de Juara essa lei é necessária. Nós sabemos que existem inúmeros casos de pessoas que têm que regularizar esses terrenos parcelados, e é importante que a Câmara atenda essa demanda, porque é uma realidade do município, não tem como fugir disso. E a gente tem que levar em consideração que existe uma lei federal que permite esse parcelamento, a lei municipal propõe até um tamanho maior para parcelar o terreno, então eu acredito que é uma lei positiva para que a gente regularize a situação fundiária da área urbana do município.
Continua a discussão. Vereador Leboia.
Senhor presidente, colegas vereadores, a princípio eu agradeço os colegas pares, e claro que também estarei votando contrário ao veto, sem dúvida nenhuma. Esse projeto ele foi criado em 2008, Flávio, já para atender algumas demandas. Sidmar está aqui, que mexe com construção no município de Juara e sabe como funciona. Muitas pessoas que, como disse o Fravi, não teriam e não têm condições de comprar um terreno só, funcionário público ou os outros, e acabam comprando em dois, de sócio. E se divide no meio e quer fazer duas escrituras para que possa fazer o financiamento da sua casa própria. Porém, de 2008 para cá, essa lei que nós fizemos lá atrás, ela não tinha metragem disciplinando quantos metros seria. Então, existiam algumas dúvidas na Secretaria de Planejamento e também no cartório de registro com a doutora Rúbia. A partir do ano passado, nós sentamos, após as eleições, juntamente com a equipe técnica, inclusive da prefeitura, e trocamos ideias, onde nós estamos delimitando agora com essa lei, e que fique claro, em efetivo, permanente, que não se precise ser alterada todo ano, mas que a testada mínima do terreno seja 7 metros, e a metragem dele, metros quadrados, de 150 metros quadrados. A lei federal é 5, a testada, e 125 metros quadrados. Claro, nós estamos sendo até mais rigorosos que a lei federal. E quando nós fizemos esse projeto de lei, a prefeita ela acabou vetando, porque algumas pessoas e alguns técnicos da própria prefeitura a orientou a realizar esse veto. E se foi divulgado esse veto, muitas pessoas procuraram, acredito que todos os colegas pares, inclusive procuraram muito a minha pessoa, onde nós entramos em contato, né, Chico, falamos com a prefeita e mostramos para ela que existem muitas pessoas, para mim, que já fez esse desdobro desse terreno, que já tem duas residências, pessoas que já têm uma residência e outra está aguardando a regulamentação para que faça esse financiamento para a construção da sua casa própria. E a prefeita, ela já tinha encaminhado o veto e ela acabou entendendo esta situação, e nós falamos para ela que nós já iríamos derrubar esse veto. E segundo informação dela, né, Chico, ela nos garantiu que sem dúvida nenhuma, se assim a Câmara entender e derrubaria o veto, que ela iria promulgar então esse projeto de lei. Então foi onde nós já estamos até informando alguns cidadãos no município de Juara que após a aprovação desse projeto de lei, ela estará promulgando aí sim, as pessoas poderão realizar o seu sonho da casa própria. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, o veto, se pronuncia o contrário. Vereador Salvador?
Contrário, senhor presidente.
Vereador Marquito?
Ao contrário, senhor presidente.
Vereador Hélio Castão?
Contrário, senhor presidente.
Vereadora Marta?
Contrária.
Vereador Leboy?
Contrário.
Vereador Chico?
Contrário, senhor presidente.
Vereador Uliane?
Contrário.
Vereador Flavinho?
Contrário.
É, foi rejeitado o veto, reprovado o veto, com 9 voto a 0, no veto 001/2017. Passa a mão à primeira secretária para a leitura, mensagem do veto número 002/2017.
Mensagem de veto número 002/2017, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo número 007/2016, que altera e acrescenta dispositivo na lei complementar número 028/2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Juara.
Está em única discussão o veto número 002/2017. Vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, também estarei votando contrário o veto. Veto esse, na época, o projeto do vereador Léo, votamos favorável ao projeto. Inclusive, comentamos com o vereador que no Estado de Mato Grosso, o Estatuto do Servidor do Estado de Mato Grosso já permite a questão de desmembrar as férias a pedido do servidor, mas desde que tenha também interesse na administração. Então, não entendi por que vetar, porque é pedido do servidor, mas se a administração não pode dispor naquele momento, ela não é obrigada. É apenas se ela pode, então é benéfico para os dois lados, tanto para o servidor como para a administração, então não teria necessidade de ter vetado, então por isso voto contrário ao veto.
Aqui. Vereadora Marta.
É, meu voto também será contrário, mesmo porque eu acredito que vem facilitar o serviço público quando você tem essa possibilidade de parcelamento das férias. E está tramitando no Congresso a reforma trabalhista, e uma das propostas na reforma trabalhista é esse parcelamento em 3 das férias, né? É um projeto que está lá no Congresso, então a gente está caminhando em consonância com a proposta de reforma da CLT.
Continua a discussão. Vereador Leo Boy.
Oi. Senhor presidente, mais uma vez eu gostaria de agradecer aos colegas pares. E realmente, elaboramos esse projeto, foi inclusive por um atendimento aos servidores do Poder Público Municipal, principalmente da Prefeitura, acredito que está aí o secretário de Administração, inclusive porque nós já estivemos também lá usando, trabalhando nessa pasta em 4 anos, do mandato do ex-prefeito Oscar e também do ex-prefeito Alcir. E onde já, nesse período, Roberto, nós já usamos essa forma, nós deixávamos o servidor sair de férias, e era 30 dias no documento corrido, mas às vezes ele usufruía 10 dias agora, daí um pouco mais 10 dias, ou 15, quer dizer, colocando em risco o próprio município, o poder público, e às vezes também o próprio servidor. Se acontecer alguma fatalidade, algum acidente, por exemplo, de trabalho, no documento está dizendo que ele não está trabalhando, e às vezes ele estava trabalhando. Então é por isso que nós colocamos, bora, 1/3 de férias ele já tem que ser pago na primeira parte que foi fracionada, que é em 3 vezes, que é de 10, 10 e 10, mas, como já disse o vereador Chico e os colegas vereadores, isso aí será a critério do servidor. Se o servidor quiser fracionar as férias dele, em vez de pegar 30 dias corridos, ele quiser pegar 10, ele vai pegar 10. Desde que tenha esse entendimento com recursos humanos e, claro, com o seu chefe imediato. Às vezes, ele está com um parente enfermo na capital do estado, em algum lugar, ele tem que ir lá. Ele não vai ficar os 30 dias porque ele vai lá visitar um parente ou alguém. Então, ele poderia pegar esses 10 dias e depois ele teria aí a oportunidade de pegar os outros 10 dias, outros 20, ou outros 15 dias, para poder realmente descansar do serviço público, que é um merecimento do trabalhador brasileiro. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for ao contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem de chamada. Vereador Salvador.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Marquito.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Hélio Castão.
Contrário, senhor presidente.
Vereadora Marta.
Contrária.
Vereador Léo.
Contrário.
Vereador Chico.
Contrário.
Vereadora Oliane.
Contrário.
Vereador Flavinho.
Contrário.
Votado, rejeitado o projeto de veto número 002/2017. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Mensagem de veto número 003/2017.
Mensagem de veto número 003/2017. Referente ao projeto de lei complementar do Legislativo número 009/2016, que altera a denominação da Rua Cuba, constante na planta oficial da cidade de Juara, Mato Grosso, e dá outras providências.
Está em única discussão a mensagem do veto número 003/2017. Vereadora Oliane.
Só para deixar registrado que esse é um projeto que foi elaborado pelo meu pai ano passado e já tinha sido até aprovado e retornou para cá, que ela altera o nome da Rua Cuba para a Rua Sisto Bertó, que é uma família inteira praticamente que mora ali naquela rua, né? E a pedido deles foi realizado esse projeto.
Continua a discussão, vereador Chico Lindéia.
Senhor presidente, como falou a colega vereadora, um projeto de autoria do vereador Lourão do Macarena. Este vereador votou na época referente a esse projeto, votou favorável, e também entrou na mesma sessão na época um projeto de autoria do vereador Maurinho Son, mudando também uma rua no mesmo bairro. A justificativa que nos passaram do veto é que estava vetando porque era num bairro que os nomes das ruas eram nome de países e não poderia mudar o nome Cuba, mas como mudaram da Panamá, teria necessidade também de continuar mudando. Mas este vereador teve grandes discussões nos dois mandatos que teve nessa Casa de Leis, sempre se posicionando normalmente o meio crítico à questão de mudanças de nome de ruas. Tivemos grandes debates nessa Casa de Leis, porque o próprio Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, notificou essa Casa de Leis para que a gente retirasse o nome de ruas como a Avenida Dona Nilza, tivemos que mudar para colocar o nome do vereador Walter Lauro, né? Porque não podia estar no nome de vivo. Teve grandes debates isso, mas é muito difícil a partir de agora este vereador estar votando fora essa da agora, mudança de endereço. Traz muitos transtornos para a comunidade, sim, mas esse caso já tinha sido votado de um projeto semelhante, então teríamos contra o veto. Existe até, o vereador Léo também entendeu, fez um projeto nesta Casa de Leis que a partir de agora, Salvador, para mudar nome de ruas, teria que estar passando uma audiência pública nesse Poder Legislativo.
Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, foi muito bem explicado pelo vereador Chico. E o Chico sabe, eu estou no meu quinto mandato, e em todos os meus mandatos, e o Roberto está aqui, que foi vice-prefeito, sabe que se tem alguém que é inimigo em mudança de nomenclatura de ruas e prédios próprios, sou eu. Claro, e neste caso do vereador, ex-vereador Lourão, nós votamos, e do ex-vereador Maurinho também nós votamos, inclusive eu fui favorável. Porém, como disse o vereador Chico, a partir desse momento eu fiz uma emenda à lei orgânica, que já foi sancionada, está publicada, que a partir de janeiro de 2017, quem quiser mudar nome de rua ou de prédios públicos, terá que ter audiência pública. Eu, por exemplo, moro na rua Monteiro Lobato, se alguém mudar o nome da minha rua, se for me consultar, eu vou ficar muito bravo. E assim eu entendo que todo mundo que tem a sua rua, que mora lá, tem uma história naquela rua, e nós temos tanta coisa para se fazer, e nós vamos mudar nome de rua. Então, se tiver que mudar o nome de rua, nós teremos que ter uma audiência pública, consultar aqueles moradores e aquela população que ali está. Então foi por isso que nós já fizemos esse projeto, que a partir desse momento só pode ser autorizada nomenclatura. Claro, se a pessoa não for, tiver em nome de, como disse o Chico, pessoas vivas que não podem, terá que ser mudado. Mas nós não temos, esse não é o caso de Juara, que tinha, inclusive nosso plenário, que era plenário José Geraldo Riva, nós mudamos para Dauri Riva, porque Riva está vivo. Porém, o Chico já disse aqui, eu vejo sim que a prefeita nos encaminhou esse veto, vetando apenas o projeto da Rua Cuba, que é a rua mais pequena, que claro que não justifica, mas também não mandou o veto da rua Panamá, que também foi alterada, é uma rua muito maior, que abrange uma quantidade muito maior de pessoas. Então, se tivesse mandado os dois projetos, nós teríamos que se analisar de uma forma diferenciada. Porém, é um projeto que já houve, já teve essa discussão, e parece que o vereador Lourão já teve na rua Cuba, inclusive, conversando com um por um dos moradores, e parece que a maioria da família que mora na rua Cuba são ente querido dessa pessoa, né, dessa pessoa que faleceu. E então foi por isso que nós aprovamos esse projeto. Eu também estarei votando, então, também, juntamente com os colegas pares, contra esse veto, até em consideração ao ex-vereador, e porque o mesmo, ele realmente, ele não consultou o bairro, mas sim ele consultou, na época, eu me recordo muito bem, que ele consultou, segundo ele, aí a todos os moradores da Rua Cuba. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi o contrário, se pronuncia o contrário, conforme chamada por vereador. Vereador Salvador.
Contrário, senhor.
Vereador Marquito.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Hélio Castão.
Contrário, senhor presidente.
Vereadora Marta.
Contrária.
Vereador Levoy.
Contrário.
Vereador Chico Ideia.
Contrário.
Vereadora Uliane.
Contrário.
Vereador Flavinho.
Contrário.
Foi votado no voto ao contrário, rejeitado mensagem do veto número 003/2017. Passamos agora às considerações finais. Primeiro vereador escrito, vereador Salvador.
Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, meus amigos presentes, Jamil, Roberto, Anderson, aos demais amigos presentes aqui, a minha esposa Rose, a imprensa. Queria, senhor presidente, começar dando uma nota de pesar aqui ao falecimento da Terezinha Pinheiro, que é tia do nosso amigo, companheiro aqui, o Vando, né? Infelizmente faleceu na capital, em Barretos, vítima de câncer, onde vinha lutando há vários dias aí. E a gente deixa nosso pesar aqui em nome da Câmara Municipal. Também quero deixar a solidariedade do povo de Juara, da nossa Câmara, que também é o pessoal de Campo Novo dos Parecis também, que está sofrendo muito lá. A gente sabe da dificuldade que é passar uma enchente que eles estão passando lá. Nunca aconteceu na história de Campo Novo, ali daquela região que está acontecendo lá. Muitas famílias estão desabrigadas, infelizmente, e serve também de alerta para a gente aqui em Juara. A gente sabe que nós ficamos aqui falando de ruas e buracos e problemas também, que isso aí pode vir a acontecer. Então, né, Leandro? Leandro sabe muito bem o que eu estou falando, questão de galeria pluvial, a gente tem que se precaver sobre isso aí. Serve de alerta para a gente. Hoje o Paulo lembrou no programa na TV Juara com a questão do meio ambiente. E a gente... Isso é reflexo diretamente da ação do homem. Não tem outra coisa que a gente não possa falar que não é. Porque as imagens que a gente viu de lá é impossível de acontecer no Mato Grosso o que aconteceu lá em Campo Novo. Então serve de alerta para a gente que está aqui, para que se prepare. A gente fala sempre em lixo, em dejeto, onde vai jogar o esgoto, o que está se fazendo. Eu acho que está na hora realmente a gente estudar mais a fundo o que está acontecendo. Outra coisa, senhor presidente, eu queria solicitar via ofício aqui também a questão da rua 24 horas. A gente está ouvindo aí, segundo boatos, com informações que chegam para a gente, que a rua realmente vai ser retirada o seu telhado dela, toda a sua composição. Eu já me coloquei contrário à tirada da rua 24 horas ali.
Eu assino com você também, vereador.
Então, eu quero que todos os demais vereadores puderem assinar aí para a gente pedir à prefeitura, ao Mota, que está aqui, chefe de gabinete, ao Cleirto, que nos mandem o que está acontecendo, o trâmite, se vai acontecer mesmo, o que a prefeitura pensa em fazer, a administração, com a questão da rua 24 horas, para que peça aqui, pelo menos, uma solicitação da Câmara também, para a gente estar trabalhando junto no que vai acontecer, para a gente também debater junto com a população a questão da rua 24 horas. Vou voltar aqui, eu não queria cobrar, mas a gente já falou semana passada com relação à questão do recolhimento do entulho na frente das casas. Falei com o vereador Chico hoje. Infelizmente está vergonhoso o que está acontecendo na cidade, né? Eu tenho que falar isso aqui porque foi feita uma conclamação à população. E onde a gente anda nos bairros, não vou nem falar de rua, né? Rua com buraco, porque a gente sabe que está chovendo demais, está tendo problema. Mas eu vou falar aqui por que está então aquele entulho ainda na frente das casas. Muito galho, muita pauleira jogada na frente, muita sujeira. E se foi feita uma programação, gente, vamos sentar com o comércio da cidade, vamos conversar com os empresários que tem maquinário, que tem caminhão para puxar. Faz um mutirão, né, Flavinho? Acho que dá para fazer isso, Flavinho. Juntar uma comissão, deixa aqui ao Pedro, ao Mota, ao Cleirton, uma comissão, Cleirton, para a gente montar, buscar um apoio, para a gente poder dar uma, né, Leandro? Dar uma limpada de uma vez nessa sujeira que está na cidade, porque é muito feio o que está acontecendo. E a gente até agora, já faz uma semana, a gente não recebeu nenhuma resposta do que vai acontecer. E a gente está sendo cobrado. Infelizmente, a gente está sendo cobrado. Eu não queria estar falando isso aqui, mas eu tenho que falar de novo, porque todos os vereadores aqui, eu tenho certeza que estão sendo cobrados sobre isso aí. E a gente não tem o que falar. Infelizmente, eu não tenho o que falar. A questão da coleta de lixo parece que entrou na normalidade, né? A gente cobrou isso aqui semana passada, até parabenizar o secretário que correu também aí junto à empresa, para que a empresa, falando da empresa, a gente até agora também não recebeu nada da empresa que foi solicitada, né, vereadora Marta? Como que vai funcionar isso aí, a gente não sabe ainda, não sei se alguém aqui de nós tem informação, pode falar depois aqui, mas eu não sei, não estou sabendo ainda também como é que vai funcionar, e a gente precisa que as providências sejam tomadas. Voltando a falar do projeto aqui das secretarias, vereador Léo, que a gente trabalhou, debateu em cima, serve também de alerta para que a próximo orçamento do ano que vem, as coisas estejam bem encaixadas aí, a questão do orçamento, né? Vamos ter esse ano todo aí para trabalhar, e a questão lá da Secretaria de Planejamento tem que debruçar em cima, Clerto, para que chegue no final do ano a gente tenha a noção exata de 2018, o que Joara vai realmente trabalhar dentro do seu orçamento para não precisar ficar nessa correria para lá e para cá, as comissões. É, então, tem o PPA que a gente vai trabalhar e também já vamos estar debatendo isso aí constantemente esse ano. Eu digo novamente, eu quero ter mais tempo para discutir a reforma geral aí, para a gente poder realmente alinhar questões de cargos da prefeitura. Eu recebi também do Roberto aqui, da assessoria do deputado Adilton, e já parece que foi encaminhada à prefeitura, né, Roberto? É, são vários aí convênios que podem ser firmados aí através da Secretaria dos Ministérios, com o nosso deputado federal também, que eu falo nosso porque ele representa a região, também o deputado Adilton Sacchetti. Então tem vários aqui programas abertos aqui nos ministérios para que sejam feitos cadastramentos de projetos para garantir de convênio. Vou reforçar também aqui daquela visita que foi feita à deputada Janaína, ela lembrou muito bem a gente lá, estava eu, o João, a Marta, a questão dos 500 mil que foi liberado, não foi liberado, né, na verdade, para a questão do hospital municipal. Tem 500 mil de emenda dela lá, está travado ainda, o governo do estado não liberou, parece que só liberou a emenda do Oscar. O Oscar disse que vai tentar trabalhar junto lá para ver se consegue liberar esses 500 mil. E 150 mil que é da UNEMAT. Está travado ainda também lá, que é emenda da deputada Janaína. Isso dá para ter noção da questão da rivalidade política realmente que está acontecendo lá dentro. Falam que não tem, mas realmente tem. Então tem 650 mil lá que está parado e a gente vai trabalhar junto para tentar liberar e forçar o governo do estado a pagar. E ela também vou voltar a reforçar aqui a questão da educação. Ela deixou aberto para que a gente faça projeto, já alertamos ao secretário, vamos conversar com o secretário de planejamento, para fazer um projeto para a escola Maria Requena, né, professor? E a Costa e Silva para a questão da construção de salas. E demais, pessoal, era o que eu tinha para hoje, agradecer a presença de vocês que estão aqui, senhor presidente, e reforçar, né, o pedido da população aí, e voltar a falar da questão da nossa praça. Eu, enquanto não receber esse projeto na mão aqui, a gente não vai sossegar também, porque a gente é cidadão de Joara e a gente precisa dar uma explicação. Então, a prefeita sei que está na capital, deve estar chegando essa semana. Entre outros aí, assuntos a discutir, eu quero, junto com os demais aqui também, estar aí junto defendendo que as coisas caminhem. Como eu disse na posse, no diálogo a gente consegue chegar longe, sem diálogo a gente não chega a lugar nenhum. Então essa Câmara aqui está aberta para o diálogo e é isso que nós vamos fazer, trabalhar para que as coisas aconteçam. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Marquito. Opa,
boa noite, senhor presidente, boa noite, meus colegas vereadores, boa noite, população de Joara. Estou aqui, quero aqui agradecer a Secretaria de Transporte por estar atendendo o pedido, não só meu, como de vários vereadores, de estar fazendo os tampa-buraco na estrada de Paranorte, mesmo debaixo de chuva, né, Chico? Com muita dificuldade, os meninos estão trabalhando, dando o máximo que pode para estar atendendo aquela população. Quero também aproveitar aqui a imprensa, agradecer a presença deles, e aproveitar a fazer um pedido da imprensa aí do Aparício, do Paulo e dos demais repórteres que estão aí, de estar acompanhando amanhã, fazendo uma matéria ali no bairro João de Barro. Não é só porque eu moro ali que eu quero que a cidade veja a dificuldade que está lá, Paulo. Você lembra do ano passado que você foi lá e ajudou? E eu falo para você novamente, mais uma chuva pesada que der ali, aquela ponte que você ajudou a cobrar ano passado, ela vai estar rodando novamente, que a terra já subiu, já está encostando na ponte novamente. Mais uma chuva forte, já vai estar intransitada ali novamente. Lá no Jardim Paranaguá também, até um pedido, eu junto com a Uri, lá na rua Florianópolis, a ponte está interditada lá, só está passando moto mesmo, e de vez em quando arrisca um carro e está botando em risco a vida das pessoas lá, para poder pedir para
do urbanismo aí, Secretaria de Transporte, a secretária Mota, para poder estar ajudando a gente a cobrar e atender a população. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que vêm nas outras sessões aí para estar ajudando nós aí também. Obrigado a todos vocês e boa noite.
Próxima vereadora Uliane Macarena.
Só quero deixar registrado aqui um agradecimento ao secretário Carlos, que mesmo diante de toda a situação do município, ele tem buscado me atender de forma rápida. Na semana passada, eu fiz uma indicação da Rua Espírito Santo, que dá acesso ao bairro da creche, ali que ele desse uma atenção especial. E hoje ele já me ligou, falando que ainda vai dar início essa semana. E na semana que vem, possivelmente, já termina ali aquela rua, que tem bastante buraco, dá acesso também à creche Madre Paulina. E hoje pela manhã, eu e a Marta, nós estivemos ali na creche Luiz Inácio. Ali eles solicitaram uma limpeza urgente, porque na segunda-feira já inicia as aulas, e do jeito que está, está oferecendo risco para as crianças. E o secretário também, Carlos, falou que ainda essa semana vai ser feita essa limpeza. Sobre a escola Costa e Silva, Salvador, hoje eu e a Marta também estivemos lá, e nós já passamos para o Luiz Fernando, é a questão do piso, que precisa de uma atenção especial, é um piso áspero, as crianças caem, se machucam. Tem a questão das telhas que estão caindo, banheiro que não tem porta, né? Parece que começaram a arrumar essa semana, não tenho certeza. Então ele vai estar indo até a escola para dar uma analisada e estar fazendo o projeto. Obrigada.
Próximo vereador, vereadora Marta do Piaz.
Presidente, população de Juara, eu agradeço a presença de todos aqui. Acho de extrema importância a participação do cidadão para ter noção do qual é o papel da Câmara de Vereadores. Eu posso dizer para vocês que, como cidadã comum, eu era relapsa. Hoje, né, em um mês e meio de atuação como vereadora, eu tenho uma pequena noção da importância que um vereador tem para uma cidade, né? Primeiro, eu queria dizer sobre a aprovação da Lei Complementar número 004 de 2017, e que muitas pessoas nos questionaram, perguntas sobre como nós aprovaríamos a lei. E é bom que se saiba que o vereador tem uma limitação. Como o vereador Leo Boy disse, essa é uma prerrogativa do executivo. O que nós podemos interferir é o mínimo. Então, como o vereador Salvador disse, nós estamos dando um voto de confiança para a prefeita e eu acredito que nós seremos respaldados nesse voto de confiança. Como a vereadora Uliane disse, hoje nós visitamos a creche Luiz Inácio e a escola Costa e Silva, muito também movidas pelo compromisso da deputada Janaína em fazer emendas para educação e saúde. Então, ela nos garantiu que, se tiver projeto, ela vai fazer essas emendas. E é claro que nós sabemos que a educação de Juara precisa muito da atenção, tanto da deputada Janaína quanto do deputado Oscar Bezerra. Então, nós fomos à escola, ouvimos os diretores e fomos à Secretaria de Planejamento, falamos com o Luiz Fernando, e eu agradeço aqui em público a atenção do secretário. Ele foi muito disposto, nos ouviu e fez um compromisso que ele vai ver os problemas nessas duas unidades, na creche e na escola. Em 2 dias ele vai dar um retorno para nós. Então, agradeço a atenção do secretário Luiz Fernando. Sobre o vereador Salvador falou sobre os convênios que estão abertos. Na semana passada, o assessor do deputado federal Adilton Sacchetti me mandou um e-mail dizendo que esses convênios estavam abertos e o município poderia se cadastrar. E aí, Salvador, eu já enviei um ofício para o secretário de Planejamento para que ele, né, o setor de convênios da prefeitura, faça esse cadastramento, porque tem convênios interessantes ali que podem ser contemplados para a nossa cidade, né? E por hoje é só. Muito obrigada. E muito obrigada pela presença de vocês aqui na sessão.
Próximo vereador, Leo Boy.
Artman. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Senhor presidente, só vem as considerações finais para dar dois recados. Primeiro, é informar os colegas pares que já têm esse conhecimento e a população do município de Juara que as contas anuais do governo do exercício 2015 encontram-se na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Nós tivemos a reunião hoje às 13 horas, onde eu sou o presidente, o Chico é o secretário, o relator é o vereador Fravinho. As contas encontram-se já na mão do relator para que se comece a proceder do relatório das contas do exercício de 2015 do ex-gestor Edson Piovisan. Então, se alguém quiser ter conhecimento, a conta está à disposição do nosso relator Flávio Valério. Eu gostaria também, senhor presidente, de deixar registrados os anais dessa casa, onde Vossa Excelência recebeu um ofício da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, solicitando que nós instituíssemos uma comissão de acompanhamento e fiscalização dos convênios firmados entre o município de Juara e a Superintendência. Eles encaminharam, inclusive, Chico, o convênio 7063 de 2009, que é referente à terraplanagem e pavimentação asfáltica do bairro Santa Cruz e Santa Clara. Aqueles bairros daquelas ruas que está faltando no jardim ali no Santa Cruz e lá no Santa Clara, acima do asilo. Nós, o presidente, já de imediato, já formou essa comissão, já baixou a portaria 20 de 2017, onde instituiu quem faria parte dessa comissão, seria o vereador Valdir Leandro Cavicholi como presidente, vereador Heraldo Francisco Alves, o Marquito, como secretário, e a vereadora Marta Dalpiaz Nepomuceno como relatora dessa comissão. Essa comissão não é só para esse projeto, mas sim para outros projetos que venham a ser firmados dentre o município de Juara e a superintendência. Nós já de imediato já entramos em contato com a superintendência, onde nós fomos muito bem atendidos, inclusive, pela servidora Ana Flávia, o qual nós já passou algumas informações. E, de fato, Chico, é o que nós já tínhamos conhecimento, que seria referente aos fiscais virem verificar as medições dos asfaltos que já foram, Leandro, concluídas pelo Giraldelli, já no ano retrasado, salvo engano. Mas o problema da superintendência, Salvador, é que tem muito pouco fiscais e ela tem que atender toda essa região centro-oeste. E também o governo federal, devido àquelas brigas de tira Dilma e entra o outro, e acabou também não se liberando de áreas para que esses fiscais venham. E só eles têm esse poder. Mas nós já entramos em contato, vamos entrar também em contato com a prefeita e vamos oficializar aí, presidente, na primeira oportunidade, Roberto Saquete está aqui, que é parente do nosso deputado federal, que nós estamos precisando desse apoio. Se a gente for lá e fazer o material fotográfico e encaminhar ao superintendente, sem dúvida nenhuma, segundo a Ana Flávia, acredita que, claro, que tem muitos municípios para ser vistoriado, mas pode ser que nós consigamos aí, com a ajuda dos nossos deputados federais e estaduais, e vamos falar também com o senador Wellington Fagundes, que às vezes a gente consegue que essas pessoas venham. Se vier fazer a medição, vai estar concluindo então as ruas do Santa Cruz e também ali do Santa Clara, assim o do asilo. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos, tenha uma boa noite.
Próximo vereador, vereador Chico Lindeia.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretários municipais, comunidade presente, obrigado pela presença, boa noite. Senhor presidente, queria que a Secretaria Executiva fizesse um ofício à Prefeitura Municipal, em especial à Secretaria Municipal de Educação, solicitando, vereador Léo, o impacto financeiro que é que dá de gasto para o Executivo da questão da merenda escolar para os professores e os motoristas, principalmente das escolas das zonas rurais. Temos conhecimento, né, vereador Léo, que na legislatura anterior foi cortado pelo Poder Executivo, causando isso muitos transtornos, principalmente para os alunos e também para os professores. Eu acredito que o impacto é muito pequeno, o que se gasta com isso, Léo, é muito pouco. Você pega o motorista lá do assentamento, que ele puxa todas as linhas, a distância da sua residência é longe da escola e ele não puder estar junto ali. E ele sempre se colocou à disposição da escola, como também os pais sempre foram à disposição das escolas rurais, colocando, né, doações com alimentos, com material de construção. Então, tirar a merenda de um professor que está junto ali, isso é um impacto muito pequeno. Então, por isso que eu queria ver nessa prefeitura agora para voltar isso aí, isso é vergonhoso, não precisava ter feito isso aí. Quero aqui agradecer à prefeita por ter se sensibilizado aonde esse vereador solicitou da questão da Paranorte, aonde realmente as ruas estão todas
em situação caótica. E também as estradas, onde o Marquito já falou, né, que a secretaria está indo para lá, o atoleiro ali do Modo foi resolvido, o atoleiro lá depois do Moacir foi resolvido, eles estão na Paranorte agora, o maquinário, mas também a empresa Rodoponte, contratada para dar uma melhoria nas ruas lá do distrito. E também o mais importante, seria a questão da escola. Já mandou uma empresa fazer o levantamento, está na questão de orçamento, a comunidade já estará doando uma parte da madeira. A comunidade é aquela que tem que ser privilegiada porque duas vezes Salvador, em 2 anos seguidos, fizeram o evento, né, o Boi no Rolete, com leilão, para arrecadar recursos, com a carga de impostos que já paga, arrecadar recursos para reformar a escola municipal. Então, tem uma parceria desse Poder Legislativo. Na legislatura anterior, este vereador estava de primeiro secretário, onde o presidente também era o João Pinto, onde devolvemos deste poder R$168 mil no final do ano e pedimos que uma parte desse recurso, que não daria para fazer a reforma, mas que colaborasse com a reforma da escola lá do Distrito de Paraná. Então, o Poder Legislativo também está colaborando, João, lá com a reforma da escola tão necessária. O vereador foi feliz a questão de Campo Novo, mas nós temos várias situações semelhantes, né, Salvador? O próprio bairro Portal das Flores, bem lembrado pelo Paulo Becker, quando dá chuva grande, difícil, não tem drenagem, difícil o pessoal chegar nas suas residências. O vereador Léo Boy falou da questão de a caminhoneta do transporte. Vereador, eu queria que no seu ofício eu pudesse assinar junto, mas eu queria que incluísse as duas ambulâncias, Toyota Hilux, e a outra ambulância que foi comprada com emenda da deputada, na época deputada, hoje prefeita, Luciane Bezerra, veículos novos, Marquito, que também estão deteriorados. Então nós temos que ver quem que está utilizando e penalizar se não estiver usando o correto bem público, porque a comunidade depois sofre. Distrito de Paranorte mesmo ficou um tempo sem uma ambulância, casos de acidente com vítimas fatais, porque não tinha uma ambulância. Fiz até uma indicação hoje, pedindo uma ambulância lá para o assentamento Japuranã. No início de janeiro falei com o secretário, ele falou, ó, não consigo colocar uma das que tem agora, porque todas, tirando a nova que foi através do governo do estado, os deputados Janaína e deputado Oscar, não tem ambulância nem para atender a sede. Ou seja, e as duas novas? Que tinha sido, Toyota Hilux não pode estar acabando dessa forma, né, Salvador? Então temos que também cobrar essa responsabilidade. O vereador falou da questão da praça, só deu uma perguntada para a prefeita, Salvador. Ela falou que vai estar informando a Câmara, sim, o objetivo dela é na praça lá fazer uma biblioteca digital, né, para tentar atender a população carente. Seria isso de início, né, que ela nos passou. Você cobrou da estrada Pedramel, esse vereador fez um ofício para o secretário João, dia 25, foi protocolado, e ele respondeu a indicação desse vereador, que em 10 dias, que daria dia 14, seria amanhã no máximo, teria que estar pronto esse serviço, né? Que realmente a estrada lá estava numa situação muito difícil. Esse vereador queria que a Secretaria de Saúde olhasse, Léo, para aquele projeto que esse vereador fez ainda no primeiro mandato de sua autoria, que seria o projeto Mais Saúdes, onde daria estímulo, né, com premiações para aquela, a comunidade, o morador, que tem, comprou o medicamento, sobrou na sua residência, ele devolver para o município. Pode ser feito de duas formas com esse medicamento. A triagem, para ver se algum deles está no prazo de validade correto, ver se tinha condicionamento correto, pode ser usado para a população carente nas unidades, pode usar inclusive os agentes de saúde para estar fazendo essa coleta desse produto, e também, Salvador, mais importante, é evitando que aquele que está lá na gaveta, tudo, criança, faça automedicação, colocando em risco a saúde. Então esse é um projeto deste vereador, é lei, mas que não foi cumprido nas duas legislaturas anteriores. Foi feito na primeira legislatura, mas não virou lei, mas não cumpriram. A secretaria, não sei se demanda de serviço, mas que não foi cumprido, queria que fosse cumprido neste momento. O Sindicato dos Trabalhadores nos passou aí um ofício pedindo sensibilidade desses vereadores sobre a reforma da Previdência que está tramitando. Chamo aqui os colegas vereadores para sensibilizar sim com a reforma da Previdência, a reforma que mata o trabalhador, reforma essa que precisamos cobrar dos nossos deputados federais e nossos senadores, porque ninguém fala da quantidade que tem de sonegação nesse país. Tem a sonegação, é muito maior do que eles falam que tem de rombo de previdência. Recursos da Seguridade Social, 30% deles são retirados para estar pagando rombo fiscal de contas que nunca foram auditadas. Então temos que cobrar responsabilidade também do nosso deputado. Não é só pegar a conta que foram feitas, que ninguém sabe quem fez, e chegar e colocar para o trabalhador pagar, porque aí é muito fácil. Do jeito que eles estão colocando, o trabalhador teria idade mínima de 65 anos e 49 de contribuição. Aquele trabalhador que, filho de carente, que ele para fazer a faculdade, ele teve, Salvador, que também trabalhava muitas vezes esticou o prazo de conseguir terminar sua faculdade, terminou a faculdade e começou a trabalhar com 25 anos. 25 anos mais os 49 que ele precisa ter, para ele chegar na sua 65 mínima, ele vai ter que aposentar só com 74 anos. Ou seja, é para não aposentar ninguém mesmo, Flavinho. O objetivo disso aí é para o cara estar na espera lá de chegar o agente da Previdência, chega o PNTU da funerária na casa dele. Então, temos que cobrar. Isso é uma vergonha que estão querendo fazer com o trabalhador. Então, é mais um assalto à classe trabalhadora, ou seja, um país que tem uma classe política, somos políticos, mas cada vez mais o povo está abrindo os olhos e está cobrando responsabilidade. Então, não adianta. Cada vez que tem um rombo, ele jogar para o trabalhador pagar a conta. O vereador falou aqui, o vereador Flavini, do Trevo ali da Fortaleza, o vereador foi passado por esse vereador já no mandato anterior, que teria que ser feito urgente um trabalho ali, porque ali realmente a situação é caótica. Tem a loja que tem um movimento muito grande, tem vários trechos de vias ali que colocam muito risco, sim. Então teria que fazer isso aí. Senhor presidente, vou fazer um pedido aqui também para a Câmara e quero que oficialize a Prefeitura Municipal que respeitem a lei da transparência na íntegra. A Câmara está respeitando até, mas hoje estava junto com o vereador Hélio. Precisa que se respeite, ou seja, Léo, o vereador Salvador foi lá e colocou que não sabe, não chegou ainda o contrato de licitação da empresa do lixo. Não, teria que estar lá no site da Prefeitura. A folha de pagamento teria que estar lá no site da transparência. Então não é culpa dessa gestão, que ela tem pouco tempo de mandato, mas a outra já não estava atualizando, então está muito defasado, então precisamos que cumpra a lei da transparência e coloque em cima do pedido, porque a população tem o direito de saber o que está acontecendo, tanto na Câmara, né, João, como no Poder Executivo. A vereadora Marta passou da questão dos programas abertos, também o pessoal do PSB passou por este vereador, onde passou para a Alzira, estarei cobrando, cobrei dela hoje, já que ela passa os espelhos para a gente, para todos os colegas vereadores, uma cópia do espelho das propostas que foram cadastradas para cada um de nós podermos cobrar dos nossos representantes ou até em bloco, os vereadores fazendo documento e cobrando. Tem um deles que é de suma importância para o município de Juara, que seria a questão do INCRA, seria para a estrada, sabemos a situação que está a estrada de assentamentos hoje, questão de saneamento, de redistribuição de água, de rede elétrica. Então, muita melhoria para o assentamento nosso, que foram largados lá o pessoal há mais de 20 anos e estão naquela situação até hoje. Então, é uma oportunidade a mais. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos, convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Vereador Hélio Castão.
Boa noite. Senhor presidente, quero aqui agradecer a presença de vocês que estão aqui, da imprensa, através de Paulo Beck e o Aparício Cardoso, e convidar os demais imprensa da cidade, que as sessões são abertas, que eles estão assim, disponíveis para estar acompanhando também as nossas sessões. Então, só quero mesmo agradecer por esta oportunidade aqui, nesta noite, e reforçando, né, ao senhor presidente que dê esse recado, desse pedido que a gente fez para a prefeita, para que tome as providências o quanto antes dessas ruas. A gente sabe da dificuldade mesmo de chuva, mas tem lugar que realmente é preciso fazer com urgência o tapa-buraco. Né? Na linha Pedro Damião, o meu amigo ali, Salvador, teve o pedido de moradores, eu também tive, ali no Pé de Galinha, tem um atoleiro, inclusive, tem um proprietário que já tem o cascalho, que conversei com o João, ele disse que iria hoje, mas não deu tempo. Hoje a gente passou o dia todo aqui na Câmara, fazendo as leis, trabalhando, então não sei se foi atendido, mas com certeza os moradores vão cobrar, porque ele passou o pedido que estaria indo para lá hoje, e eu fiz o pedido para ele, vamos ver o que acontece. Então, no meu muito obrigado a todos, que tenham uma boa noite, e que continue participando destas sessões da Câmara.
Próximo vereador, escrito vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhoras e senhores, quero aqui agradecer a presença da Polícia Militar, que estava até quase agora aí, da imprensa, que está aqui fazendo o trabalho deles, em especial dos nossos amigos, o Sidemar, a Drica, o Silmar, a Jaque, o Mané e todos que estão presentes, né? Agradecer também aos servidores da Câmara Municipal, em nome do Lincoln, do José Fracaroli, e os servidores também da Prefeitura, em nome do Mota e do Cleirto, que estão presentes. Tá bom? Vocês poderiam estar descansando nos seus lares, mas estão aqui tentando ajudar o município, propondo coisas boas para a gente. Tá? Primeiramente, eu quero parabenizar, senhor presidente, a prefeita municipal, parabenizar os vereadores. Tenho recebido elogio de algumas pessoas e que estamos demonstrando, e a prefeita também, que está demonstrando que quer trabalhar, que tem vontade de trabalhar bastante. Né? Mas a gente sabe que dentro de um mês, dois meses, a gente não consegue fazer tudo. Né? Então, esses cronogramas, Salvador, você questionou e até disse aqui a respeito dos lixos que ficaram na casa, dos entulhos que ficaram na casa das pessoas, né? Eu passei pelo Jardim América lá realmente está caótico, tem muito entulho na frente das residências lá. Tinha moradores falando para mim e eu fui lá verificar, realmente precisa fazer uma força-tarefa aí. Eu acho que a prefeita não se programou, ou o secretário dela, acho que, né? Não, achou que não seria desse tamanho, não mensuraram, né? Esse tanto de lixo que tinha. E aí ocorreram esses problemas na zona rural e tiveram que se deslocar para lá todas as máquinas para estar trabalhando. Mas esse é interessante que seja feito um cronograma, uma programação disso aí, Chico, né? Para que não ocorra mais isso, porque estava lá dentro do quintal da pessoa, o lixinho quietinho, tinha árvore que não tinha sido podada e aconteceu tudo isso aí, agora ficou caótico e o pessoal cobra a gente com razão. Né? O cronograma tem que ser cumprido, às vezes... Vai ocorrer dias aí, dias de intervalo de dias de erro, mas não tanto tempo assim. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Quero agradecer também ao Luciano Oliveto, que respondeu com o ofício da Sematura aí. Eu solicitei na última sessão para ele que ele incluísse a UNEMAT, né, nos eventos culturais do município, e ele já respondeu, inclusive já se reuniu com a UNEMAT, e estão incluindo sim no carnaval já, no evento cultural que vai ter. Aproveitar que o Mota está aqui e solicitado da chefia de gabinete da prefeita, resposta às nossas indicações, do nosso ofício. Né? Porque a gente solicitou algumas coisas na semana passada, eu sei que é breve, ainda é cedo, estão se organizando, né? Mas o pessoal começa a cobrar, igual eu solicitei lá um estudo a respeito da avenida Walter Luiz Lauro, do bairro, e o pessoal já começou a me cobrar, do Birajara, do Floresta, quando vai ser efetivado, se tem programação, e até agora não veio resposta para a gente. Então, eu queria que pelo menos mandasse uma resposta para a gente, dizendo se vai ser feito ou não, qual a data. Tá bom? Solicitar também de vocês um estudo referente à imprensa e comunicação. Estava havendo muitos encontros, eu não sei quem é assessor de imprensa da prefeitura e da Câmara também, senhor presidente, nós estamos se organizando para isso, né? É muito importante que a gente saiba disso aí, porque eu estive lá na ponte do Rio dos Peixes, tinha um monte de carro lá, um monte de gente, houve desencontros. O Aparício foi lá de boa vontade e eu também, o pessoal me avisou que ia liberar a ponte sábado e domingo, Aparício, e não ocorreu isso, só ocorreu hoje de 5 horas da tarde. Então um monte de gente se deslocou para lá e não conseguiu passar a ponte. Isso é muito ruim para o município, porque tem o Bar da Maria lá. Se o assessor de imprensa do município está acompanhando e está passando para os meios de imprensa local, né, evitaria esse transtorno para o Aparício, né, para a TV, para a rádio. Até falei com a Valéria hoje para ela falar que ia liberar amanhã o dia todo esse tráfego. Então, é muito importante fortalecer essa imprensa, a assessoria de imprensa da prefeitura, que eu não sei nem quem é até agora. Respeito também, a Jaqueline falou para mim, Chico, e Léo Boy, vocês sabem que isso é uma luta antiga, da regularização fundiária. Você sabe, a Luciane tem um pouco de embasamento nisso aí, né? Nós precisamos cobrar ela isso aí. Principalmente de lotes do município aqui, dos lotes que não tem escritura, né? Das comunidades que foram abertas aqui, de qualquer jeito, e o pessoal hoje quer financiar um imóvel ali, alguma coisa ali, uma construção, e não consegue porque não tem documento. Então vamos estar estudando junto aí, para a gente estar tentando auxiliar a Luciane para regularizar essas pendências aí, essas questões. Também eu vou solicitar do Luiz Fernando, do Cleirto, acho que já foi embora, que estude melhor essa operação tapa-buraco deles aí, porque já tem pessoas questionando a gente, que já está perdendo produto, já tem buracos que já saíram produtos, né? Então, assim, é melhor fazer pouco e bem feito, gente. Como eu disse, temos vontade de trabalhar, Salvador, você sabe disso aí, a vontade é muito grande da prefeita, queria tapar todos os buracos de uma vez, a gente quer isso aí, mas eu acho que é melhor fazer pouco e bem feito, porque depois tem que voltar no mesmo local para estar gastando produto, né? E atendendo aquele pessoal de novo. Então, a crítica é muito grande, o pessoal está certo, está jogando dinheiro público fora. Então, eu acredito que o secretário de planejamento, ele é engenheiro, estude melhor essa essa operação dele, porque existem cidades maiores aí que já utiliza o material quente, que eu acho que vai ser muito melhor para o município, mesmo que custe um pouco mais caro. E também só quero aqui notificar o pessoal da Escola da Comunidade do Jaú, que eu estarei encaminhando essa semana o ofício para o secretário de Educação, que esteve aqui em Juara. Eu, naquele momento, eu solicitei dele, Marquito, você conhece lá a região do Jaú, uma reforma naquela escola do Jaú. Você sabe que lá precisa urgente, né? E o secretário, então, pediu para que eu entrasse em contato com a secretaria aqui e os diretor, o diretor de lá e o ex-diretor, se tinha algum protocolo já na secretaria. E essa semana passada eles me encaminharam, estarei encaminhando esse ofício ao secretário. Espero que todos também possam assinar junto comigo, solicitando a reforma da escola do Jaú. Muito obrigado a todos, boa noite, espero que volte para a próxima sessão.
Quero agradecer a presença de todos presentes, dizer que estamos aí sempre também à disposição. Um recado, tem alguma que pediu para dar também. Amanhã, a partir de amanhã, se não chover, o Carlos Nunes estará tirando no Parque Kennedy os entulhos, os lixos que estão ali, abandonados dias ali. Então, Paulo Becker, morador do Kennedy, aproveita e joga aquele sofá velho lá fora, lá, que amanhã vão retirar tudo. Quero agradecer à imprensa local, aos funcionários da Câmara, a todos presentes, muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminho as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Convido a todos que na próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 20/2, às 20 horas. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.